Vamos a ver cuando estás. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Pode ler, por favor.
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Amém. Então, nós vínhamos, Mateus e eu, ter feito uma pergunta para mim, ele perguntou uma coisa e eu entendi outra. Ele estava perguntando qual a cerimônia de casamento ideal. E eu entendi que ele estava perguntando qual o casamento ideal. Qual o casamento ideal? Né? Mas aí, quando eu respondi para ele, ele falou, não, eu estou perguntando sobre a cerimônia. Né? Porque quando eu entendi sobre o casamento, o que que eu respondi? Qual o casamento ideal? Porque não existe. Não existe, né? O casamento ideal não existe. Nem a cerimônia, nem o casamento propriamente dito. Não existe. O ideal. Existe uma luta, né? Uma disposição de um e de outro para viver da melhor forma possível. É assim? Então, não tem um que você pega como padrão, né, um modelo. Não existe. Todo mundo tem a sua dificuldade, todo casal tem a sua dificuldade para se relacionar. Porque é tão difícil quando a gente está longe, ainda mais, né? Levanta, está ali. Almoça, janta, deita, dorme, levanta, almoça. Todo dia, todo lugar que vai está perto um do outro, né, Marcela? Então, como você vai ser capaz de viver 24 horas por dia? Assim? Tem um programa de rádio aí, eu acho interessante, todas as vezes que a pessoa termina o programa, ele fala assim, ele termina o programa, né, ele fala assim, eu quero abraçar minha rainha, é a menininha dele, a fulana de tal, tá, a querida do papai e tal. Eu quero, né, dar um beijo no meu canhotinha lá, o fulano de tal, é o menino dele. E assim ele vai falando, se referindo à família dele. E para a minha querida, amada, preciosa, melhor mulher do mundo, tal, etc. Ele enche a bola dela, né? Aí ele fala, só tem um defeito. Ela nunca atende o telefone. Aí você imagina, se ela não atende o telefone dele, certamente ela olha e vê, né? E vê que é ele. Aí ele falou, não vou atender o telefone desse enjoado mais não. Não é assim? Chega de atender o telefone desse. Então, a mulher e o marido, a casa da gente, é o lugar mais difícil para nós vivermos. Porque é o lugar onde você tem contato constante com a pessoa. Onde você vê os defeitos, você repara os maus hábitos, né? É impossível a pessoa esconder a vida inteira, esconder a vida inteira os seus defeitos. Também estava falando hoje com uma irmã que esse ano está fazendo 50 anos que eu conheci a Nilce. 50 anos. 52? Acho que é isso mesmo. 50 anos que a gente, né, falar que nós passamos 50 anos junto, que eu não matei ela, ela também não me matou, né? Nós conseguimos passar esses 50 anos, mas não tivemos sérios problemas. Não tivemos momentos de alegria, momentos de satisfação, tal, etc. Mas tivemos momentos terríveis, terríveis. Então a Escritura está falando aqui. Ela começa a falar, ó, faz isso, etc. Não faça isso, não faça isso. Antes, seja bondoso, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Antes, seja bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou Deus. É o versículo 32. Antes, sede bondosos, compassivos. Então, se nós seguirmos o conselho de Deus, então não tem como, já pode, tira a possibilidade de existir um padrão de vida, um padrão de casamento, uma referência, assim, para você copiar. Não existe. O que é que existe? Existe uma disposição de você obedecer a Deus, porque se você obedecer a Deus, ó, antes seja bondoso, bom. Se você for dessa forma, bondoso, compassivo, o que é compassivo? Hã? Como é que é? Compassivo. É mais ou menos isso. Mas ela tem razão também. É assim, porque se eu me coloco no lugar do outro, eu vou ter pena, eu vou ter dó. Compassivo é isso. Você ter paciência, ter dó, ter misericórdia. Tá? E a melhor maneira é de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, colocar realmente no lugar do outro. Ser misericordioso, compassivo, bom, perdoando uns aos outros. Então, se nós seguimos essa regra, mas essa regra não é só para casamento. Não é uma regra só para casamento, é uma regra que funciona para tudo, para a vida da gente. Que às vezes você não fica bem em casa porque você não está bem no trabalho. Outra hora você não está bem no trabalho porque você não vive bem em casa. No quartel a gente costumava dizer, o dia que o coronel estava, o comandante do batalhão estava cuspindo marimbondo, aí o pessoal falou, a dona Neia, dona Neia era a esposa do comandante, a dona Neia hoje deve ter dormido de calça jeans, porque o coronel estava bravo, né? Irado, nervoso, cuspindo marimbondo. Então, a pessoa não está bem em casa, ela não está bem no trabalho, ela não está bem na rua, ela não está bem no trânsito. Né? Quando a pessoa está aqui dirigindo, e a mulher enchendo o saco de lado ali, tá, e a pessoa fica, né? Fica ali para bater o carro, é daqui para ali. E vice-versa. Quando acontece também, você perde até o controle das coisas. No trabalho, em casa, uma coisa vem em função da outra. Você fica estuta, revoltada, né, sem educação. Você pode ter certeza que alguma coisa está desequilibrando. Então, a nossa tarefa, a nossa maneira de viver depende exclusivamente do nosso estado de espírito. Né? Se eu estou em paz, eu vivo bem com todo mundo. Se eu estou feliz, em paz, tranquilo, eu vivo bem com todo mundo. Quando começa a ter problema, você pode fiscalizar, observar, às vezes o companheiro, o cônjuge, você pode observar que alguma coisa está afetando, financeiro, né, mau relacionamento no trabalho. Você vai... É. Exato. Né? Às vezes é problema pessoal. Pessoal. Saúde. Problema de saúde. Problema pessoal. Você não está, não tem com ninguém, mas você está com problema de saúde. Você perde o controle de você. Né? Qualquer coisa que perturba, tira a nossa paz. Afeta o nosso relacionamento, afeta a nossa vida aqui na Terra. Filhos desequilibrados, pai desequilibrado. Filhos irados, nervosos, etc. Pais da mesma forma. Então, é seguir o conselho de Deus. Você quer levar uma vida boa? Segue o conselho de Deus. E muitos que se acham suficientemente capazes de resolver os seus problemas, etc., vai chegar um momento em que ele vai se decepcionar com ele mesmo. Ele acha, ele pensa que é capaz. Mas aí surge um vento mais forte, surge uma corrente de água mais pesada, e a pessoa acaba se curvando mesmo e reconhecendo, ó, é verdade. A não ser que ele seja muito duro de coração. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há nele e pela dureza do seu coração. Versículo 1, 17 e 18. Dureza do seu coração. Tem gente que nem Deus quebra o coração dele. Tem pessoas assim, o queixo duro. Agora, o que endureceu o queixo dela, a gente não sabe. Pode ser alguma coisa que aconteceu na vida dele, que fez com que ele se tornasse assim, de dura. O que é uma pessoa de dura cerviz? Hã? Como? Pois é, dura cerviz, pescoço duro. Ele não é flexível, ele não abaixa a cabeça, não vira para cá, não vira para lá. É de dura cerviz, queixo duro. Mula, né? Por isso que a gente chama de burro, burro. O burro, ele apanha, 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 mas ele não sai do lugar. Amém, gente? Então é isso que eu queria comentar com vocês hoje. O que que você precisa fazer para poder não perder a sua paz? O que que você precisa fazer para viver bem com todo mundo? Todo mundo, mulher, pai, mãe, filhos, no trabalho, o ideal é isso. Porque se eu estou bem, eu vivo bem com todo mundo. Vou viver bem no trânsito, vou viver bem no trabalho e vou viver bem em casa. Né? Às vezes a gente tem que segurar em determinado lugar e chega em casa, solta os cachorros, porque em casa você pode falar, em casa você pode fazer. Então é exatamente isso que não deve acontecer. Se você chega dessa forma, no outro dia você sai pior do que você chegou. Né? Então eu devo pensar nisso. Eu tenho que viver bem com todo mundo. Com todo mundo. Eu tenho que viver bem. E para isso, a primeira pessoa que eu tenho que estar bem é com Deus. Não anda como andam os outros. Não copia a vida dos outros. Não imita o que os outros fazem. Leva a sua vida. A sua vida. Então você está em paz. Você está feliz. Leva a sua vida. Porque você não imagina a realidade da vida do outro. Você não pode julgar pela aparência. Leva a sua vida, tenha consciência daquilo que você faz. E eu vou repetir. O fator que vai medir a sua condição de felicidade ou de alegria é a sua paz. Não podemos perder a paz. Deus fala assim: busque a paz, empenhe-se por ter ou por encontrá-la. Amém? É. Sempre, o meu está dizendo aqui um versículo, sempre que depender de você, tenha paz com todo mundo. Se alguma coisa, vai, você pensa assim, não, eu não vou fazer isso, porque isso vai tirar a minha paz. Eu não vou fazer isso, isso vai tirar a paz. Então, cuidado com o que você fala, cuidado em julgar, não condena. Amém? É. Tudo que Jesus ensinou é para que nós não percamos a nossa paz. Tudo que for justo, amável, direito, nisso pensai. E o que mais? Hã? E o Deus da paz será com você. Tudo que for justo, amável, direito... Não é difícil perder a paz, não. Aliás, não é difícil manter a paz. Não é muito difícil. Basta que você vigie e faça tudo que for justo, direito, amável. Então, e o Deus da paz será com você. Não tem a pombinha? A pombinha não simboliza a paz? Por que que a pombinha simboliza a paz? Porque... a pomba é um animal muito sensível. Eu já falei isso, eu vou repetir. Às vezes lá na rua, elas costumam ficar comendo lá no meio dos carros. E é muito difícil você ver uma pombinha daquela, um carro pegar uma pomba. Você passa, ela já saiu. E ela... Tá, volta ali, ela está ali comendo no meio dos carros, ali os carros passam e não pegam a pombinha. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade muito grande. Então ela, o carro aproximou, ela já está fora. Ela sai. Então, da mesma forma como ela volta rápido, ela sai rápido. A paz é assim. Você perde a paz por qualquer coisa. Qualquer coisa. Então ter muito cuidado até no olhar, para que você não perca a paz. E no fim aqui, eu vou deixar, porque eu queria que vocês conversassem entre vocês um pouco a respeito disso. Mas ele diz assim, por exemplo, aqui, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. O que é bom. Para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Engraçado. E quando você está fazendo para os outros, você está ajudando, quando você está servindo os outros, é muito melhor do que quando você sente muito melhor. Você sente muito mais paz do que quando você está explorando os outros. Quando você explora, quando você corrompe, você pode ter certeza que você fica incomodado. Você fica incomodado. E quando você reparte, quando você serve os outros, você deita tranquilo. Você deita e dorme tranquilo. É, o Humildo está lembrando aqui, ainda bem que o Humildo está aqui, lembrando o versículo aqui, né? Então, prova de que o que eu estou falando está certo. Mais bem-aventurado é o que dá do que o que toma, recebe, ainda mais aquilo que toma, né? Aí, toma ainda pior ainda. Então, mais bem-aventurado é aquele que dá. Mais feliz. Feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. E se a pessoa está feliz? Porque está em paz, né? Tem um outro versículo aqui interessante, que não saia nenhuma palavra da sua boca. Né? Que seja... A não ser que essa palavra seja para ajudar, para edificar, para abençoar. Você sabe que é uma... A maioria das nossas brigas, a maioria das nossas contendas, principalmente em casa, começa pela boca. Começa pela boca. É assim? Crítica. Nós temos uma mania muito, muito forte de sermos críticos dentro de casa. Porque a única pessoa que tem coragem de falar para você que o seu cabelo está feio, às vezes é o marido. Né? A única pessoa que tem coragem de falar para você que você está gordo, é o marido. Que você não está cheirando bem. Amém? E vice-versa. A gente tem... Aí, às vezes, a Milce fala para mim, mas se eu não falar, quem que vai falar para você que seu cabelo está horroroso, né, que o seu negócio está assim, que sua pele está assada, então, né? Se ela não falar, quem que vai falar? Eu posso ver o que for, eu não vou falar na sua esposa pra, o que eu estou vendo, eu faço de conta que eu não estou vendo. Mas você fala ou não? Fala não? Pois é. Mas é assim mesmo. Por que que o marido, às vezes, para falar, ele tem que arrumar um jeito? Porque senão ele vai criar um problema pro resto da vida. A mulher nunca esquece, o marido nunca esquece, principalmente a mulher. Né? O pessoal diz que tem a memória de elefante, né? Então, por quê? Porque você fala uma coisa, ela nunca mais esquece. Principalmente se foi uma coisa assim que ofendeu, que machucou, etc. Amém? Então, se você estiver sentindo, é um conselho que eu te dou. Se você estiver sentindo alguma coisa, faz um esforço. Amém? Tampa o nariz, prende a respiração, amém? Vira a cara para o outro lado, faz alguma coisa, mas não fala. Arruma um jeito de demonstrar de outra forma, com sabedoria, com entendimento. É sério, porque você vai ofender, você vai machucar. Então, é assim. Engraçado, o pessoal fala muito assim, que quando a gente está namorando, a gente não vê defeito. Normalmente namora no escuro, né? Então, não vê defeito. Então, quando a gente está namorando, a gente não vê defeito. Aí, depois de casa, começa a ver os defeitos. Começa a ver que a pessoa é isso, que a pessoa é grossa, que a pessoa é sem educação, que a pessoa é tal, bocudo, tal, não sei o quê. Né? Tem isso, tem... Você depois que casa é que vai observar os defeitos. Deveriam ser vistos, notados antes. Aí depois de casa, você começa a ver o defeito. Vai falar? Vai apontar os defeitos? Vai apontar os defeitos? Então, não aponta. Olha, fica, guarda para você, fica calado, se esforça para poder, para que o casamento, que não é, não existe casamento ideal, possa ser próximo do ideal, perto do excelente. Mas nunca vai ser, 100% não vai, por isso. Quem que consegue ser perfeito a vida inteira? Quem que consegue passar um dia, dois, uma semana, um mês, sem falha? Sem acordar irritado, sem acordar... Né? Não. Basta um adoecer para o outro perder a paciência. Basta um adoecer para o outro perder a paciência. Está tudo bom? Está tudo bem? Está tudo ok? Ótimo. Mas, às vezes o filho, já aconteceu comigo demais isso. Menino, aí eu com sono, vontade de dormir, menino acorda, chorando, doente, nariz entupido. Aí, amigos, o menino está chorando. Estou ouvindo. Então levanta. Não vou levantar não, deixa chorar. Nossa, aquilo, quase que a gente já derruba a casa. Isso nunca aconteceu com vocês, não? Já, Fernando? Já aconteceu com você também, cara? Aí, pronto. E a Milce era numa natureza que o menino podia morrer de esgoelar. Podia morrer de chorar. Ela não levantava. Aí eu não suportava, levantava, ia lá pegar. Você vai ver se não é desse jeito. Viu? Não reclama, não. Nós estamos avisando agora. Depois não reclama, não. Viu? Não, eu, né? Pegava o menino e eu tinha que levantar cedo para ir para o quartel. 6 horas eu tinha que me acordar. Tinha dia que eu só fazia botar no berço. Ir para o quartel. Não dava tempo para mais nada. E tinha que ir, chegar no quartel direitinho. Aí eu ia chegar no quartel de bom humor. Eu ia chegar no quartel feliz da vida. Eu já ia fazer a física logo cedo, normal. Não ia, não vai, você não vai. Você está ali, você está cuspindo manibondo. Com a minha conversão, muita coisa mudou. Com a minha conversão, muita coisa mudou, tal, etc. E Deus foi me dando vitória. É assim que é a vitória de quem crê em Deus. É isso. Não é comprar apartamento, fazenda, não. A vitória é essa. É você aprender a viver diferente do mundo, diferente da maneira como vive o gentio. Essa que é a vitória. Você conseguiu vencer, porque você aprendeu a viver. Aprendeu a manter a sua vida em paz. Assim. Amém? E assim vai indo. Até a gente terminar a carreira, terminar o tempo aqui na Terra, acabou, fui embora. Amém? Com a minha cabeça erguida, com a minha consciência tranquila, de que eu fiz o que era melhor diante de Deus. O tempo passa rápido. Como eu falei para vocês, já tem 50 anos que eu conheci a Milce. É isso? Amém, gente? Vivinha, é por aí ou não? Everson. Então, o que que a gente precisa fazer para alcançar um tipo de vida desse? Que agrade a Deus e que nos dê a paz. Antes, sede para uns para com os outros. compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também a gente é perdoado. Como também a gente é perdoado. É tão bom ser perdoado. Então imagina que o outro também precisa de perdão. Também precisa de perdão. Amém? Eu saía para passear com os meninos. E aí eu, a Nilce, a Suzane, o Alisson e o Daniel. Às vezes a gente saía para viajar. Nossa, já teve vez de eu parar na estrada, descer do carro, dar um corno nos meninos, botar para dentro e continuar viajando. Não tinha condição, ué. Não tinha condição. E às vezes a vontade minha mais era de dar um corno na missa. Mas como não podia, né? Então batia só nos meninos. Muitas vezes. E aqui você vai ficando irritado, você vai ficando irritado. É um perigo. É um perigo. Amém? Ou não aconteceu isso com você? Quem, com quem já aconteceu isso? Aqui, ninguém? Graças a Deus. Hã? Com ninguém, né? Com você aconteceu? Hã? De bater na mulher do menino? Não, aqui ninguém bate na mulher, não. Que isso. Amém. Então vamos lá, pega o microfone aí. O que foi falado tem a ver com a nossa reunião de casais? Tem? Você aprende alguma coisa com a reunião de casais? Aprende? Quem que não precisa fazer um pouco, pelo menos um pouco do que foi falado hoje? Quem não precisa dar ouvido, pelo menos um pouco, ao que foi falado hoje? E não vai servir para você amanhã? E não vai te ajudar amanhã? Se você quiser, né? Quantos acidentes, quantos crimes violentos já aconteceram em função disso, da falta de capacidade da pessoa de suportar e ter paciência. A tentação é muito forte, é muito grande, superior àquela que nós podemos suportar. Então nós precisamos de Deus. Nós vamos realmente acreditar que Deus é que nos livra. É Deus é que nos livra. Amém? Amém. E aí, Wender? E não serve só para casadão, serve para solteiro, para viúvo, para desquitado, cadê o amancebado, né? Que mais?
No meu caso serve para mim como filha, né? Porque eu não sou casado, nem namoro.
Mas você perde a paz, perde em casa, de vez em quando?
Tempo todo, né?
Perde a paz lá no trabalho, na escola. É. Né?
Perde então, a paz constantemente. Até no relacionamento com amigo, qualquer pessoa assim. Eu achei interessante o Wender achou o significado de compassivo. Eu achei. É sensível ao sofrimento do outro, né? E aí, às vezes, a gente. Igual você falou, em casa a gente vê os defeitos, né? Por exemplo, isso. Eu com a minha mãe, no caso, eu vejo os defeitos dela e às vezes eu percebo que eu cobro muito dela.
No dicionário aqui é o seguinte, no compassivo, compadecido, compadecer. Compadece, né? Compadece. Padece com. É. Você padece com o outro. Participa do sofrimento do outro. Então, quando você vê uma pessoa, aí você se compadece dela, você participa do sofrimento dela. Para diminuir a carga, né? Sensível ao mal alheio. Sensível ao mal alheio. É aquilo que você falou. Se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Como é que faz aqui, mano? Não vai caber, não. Caber, não. Sensível ao mal alheio. E quem indica compaixão. É a mesma coisa, né? Compadecido, sensível ao mal alheio e quem indica compaixão. É importante a gente entender as palavras. Entender. Porque aqui quando a gente fala, seja um para com os outros compassivo. Eu quero entender isso, então eu vou lá no dicionário, examinar, olhar, entender bem o que é. Ah, agora entendi o que é ser compassivo. É, compadecido, né? Sensível ao mal do outro. Então eu vejo o humilde. O humilde, né? Às vezes o humilde, eu vejo o humilde passando uma dificuldade. Eu posso, às vezes, piorar a dificuldade dele, eu posso ajudá-lo. Se eu arrumar um jeito de ajudar, eu vou tentar ajudá-lo. Para não vê-lo naquele sofrimento. Para aliviar o sofrimento dele. Agora você vê, se a gente faz isso com pessoas estranhas, imagina se nós não devemos fazer com a mãe, com o pai. Imagina se nós devemos fazer com a esposa, com o marido. Se você tiver uma mulher desse tipo, assim, com, né, misericordiosa, compassiva, como é a sua, não é? Não é? Misericordiosa, não, Rodrigo? Hã? O Hebe também, né, Hebe? Não é bom ter uma esposa assim, misericordiosa, compassiva, que se compadece da gente? Né, Priscila? Mas é o jeito que Deus quer que nós vivamos. É o jeito que Deus quer que nós vivamos. Amém? Ainda bem que você tem uma em casa, não tem, filho? Misericordiosa. Se Deus não tiver misericórdia aí, nós estamos roubados, né? Amém, vai lá, filha.
Não, uma coisa que eu achei interessante foi isso que o senhor falou da questão que em casa a gente vê o jeito que a pessoa é realmente, né? É, lá ninguém esconde o que é. Daí a gente às vezes acaba ficando com raiva, se acha que é melhor que aquela pessoa ali, porque você vê os defeitos dela. E fica cobrando, né? Cobrando, às vezes, uma coisa que a gente também não faz, né? Não, eu estou dando um exemplo disso porque isso acontece comigo. Então, às vezes a gente fica indignado demais com o defeito da pessoa, né? Esquece que a gente também é totalmente podre também, né? Todo mundo tem defeito, todo mundo...
Então tem que um ajudar o outro, né? É. Então a reunião hoje está assim. Sede uns para com os outros. Não interessa que outros que é. Que são sede uns para com os outros. Não interessa. Quais são os outros? Lívia, vamos ver a Lívia depois. Fala aí, mano. Ajudar nós.
Amém. Igual o senhor falou. O senhor perguntou se a reunião de casais ajuda, né? Se é importante pra gente. Eu acho, sim, importante demais. E eu lembro das nossas conversas, eu conversando com o senhor falou assim, minha filha, O ideal seria você esquecer. Você tem, você falando que a mulher não esquece, né?
É.
Não esquece. O ideal seria você esquecer, né? Tem que esquecer. Você tem que adquirir essa, né, proeza.
Deixar as coisas que para trás ficam, né? Se nós ficarmos... Quando aquilo vem na memória, você resiste àquilo. Pronto, já muda de áreas. Porque não ficar alimentando os maus momentos, os maus dias, as más horas, os maus instantes que nós tivemos na vida. Eu tive horríveis momentos na minha vida, que eu não faço questão de lembrar. Quando ele vem, assim, até nós cantamos aquela música, não foi? Nós cantamos aqui, não foi? Qual a música? Não, nós cantamos aqui, foi assim. Como é que foi, Priscila? Sentimento ilhado. Sentimento ilhado. Morto, amordaçado. É espiritual, é espiritual. Quando a gente tenta, né, de todas maneiras, dele se guardar, amém? Então, esses sentimentos ilhados, mortos, amordaçados, se você quiser, ele volta a incomodar. Então, é o espírito que um dia você resistiu, que foi embora, mas que está... Basta você pensar e ele já está voando por cima de você. Sentimentos que você deve esquecer realmente, apagar. E quando aquilo começar a vir à tona, resista-o e ele fugirá de vós. Pode ter certeza que é desse jeito. Pode ter certeza que é desse jeito. Amém? Mais alguma coisa, Júnior? Eberson.
Amém, irmão. Eu acho que o que ficou assim bem claro para mim é que a gente precisa aprender a viver bem. A gente precisa ter paz com todo mundo. Eu fico, às vezes, eu até lembrava, na época que eu tinha moto, eu até comentava com algumas pessoas assim, ó, não importa se o culpado foi o outro ou se foi você. Se você bateu na moto, se você bater com moto igual eu bati, você que vai se arrebentar. Então, serve da mesma forma. Não interessa quem tem a culpa, quem que é o responsável por isso ou por aquilo. O certo é que você tem que ter paz. Você tem que arrumar um jeito de ter paz. Uhum. Você tem que arrumar um jeito de viver bem com todo mundo.
Exato.
Você tem que arrumar um jeito de não ficar sofrendo com isso. Essa que é a verdade. Uhum. Ou seja, se eu sofro lá no trabalho... Você vai trazer isso para sua casa. Você sofre na sua casa, você vai levar isso para o trabalho.
Então, claro.
Sua vida vai ser ruim. Sua vida vai ser... Não interessa de quem é a culpa. A vida sua vai ser ruim. Você
com
briga
certeza.
Com uma pessoa e você fica... Como eu já fiz. Você fica 3-4 dias sem dormir com raiva, com ódio da pessoa. Estou falando nem da Lívia, não. Estou falando, às vezes, de um amigo. É. Né? Por exemplo, eu já tive pessoas assim que me tirou 4 dias o sono. Enquanto eu não vingasse, assim, vingasse no sentido de justificar aquela situação... Eu não dormi direito.
É.
Quem que se deu mal? Foi eu. Porque eu fiquei 4 dias sem dormir em função daquela injustiça que eu cometi, que me cometeram no trabalho, né? Que eu fui acometido no trabalho. É. Quem que se deu mal? Foi eu. Ele deitou e dormiu, o que fez isso?
Cortando aí esse assunto, teve um irmão nosso, não vou citar nome, mas teve um irmão nosso, teve um problema, e dentro de um mês, ele emagreceu 10 quilos, dentro de um mês. E não era obeso. Ele emagreceu 10 quilos dentro de um mês. Porque, é assim, quando você perde a paz, quando você... Se você acordar 4 horas da madrugada e pensar naquilo, você não dorme mais. Não dorme mais. Aí você vai, você roda. Se você tiver que levantar para trabalhar, você vai levantar e vai levar o problema o dia inteiro. A gente dorme. Por que que o cristão põe a cabeça no travesseiro e dorme? Porque ele está sempre paz, tranquilo. Coisa mais boa. Eu já vi o sol nascer e não consegui dormir. E no outro dia era ter que trabalhar. A coisa mais horrível que você pode imaginar. Eu já vi o sol nascer. E não foi uma nem duas vezes, não. Foi mais. Fiz tudo, tudo para conseguir dormir e não conseguia. Tudo para conseguir dormir. Exatamente. Nossa, que coisa horrível. Deus me livre. Deus me livre. Né? Amém. Então, amém. Foi bom a participação suas aí.
Amém, irmão. Eu concordo com tudo, assim. A paz é importante demais na vida da gente, né? O senhor falou aí que aconteceu comigo agora recentemente de estar incomodado com a situação e você acorda 3-4 horas da manhã e não dorme mais. Você não para de pensar.
Não, exatamente.
Por mais que às vezes você vai, faz uma oração, isso, aquilo, você alivia um pouco, mas você não consegue dormir. E aí você passa o dia inteiro mal. Então, o senhor estava falando aí, eu lembrei de uma coisa que o senhor falou para mim no dia que eu estava casando, que se eu quisesse viver bem, era para eu fazer para a Patrícia aquilo que eu queria que ela fizesse para mim. E eu acho que, graças a Deus, assim, esse conselho a gente tem tentado, por mais que a gente às vezes tenha um ou outro problema, mas na vida da gente, quando a gente traz esses conselhos, você vive em paz, você vive melhor, porque você já sabe que a pessoa espera, vai e faz, não espera. Às vezes ela briga comigo que eu esqueço de levar o lixo, mas é porque eu não vejo o lixo. Não é a única tarefa minha. Mas eu falo pra ela, eu falo assim, é porque o senhor foi lá em casa, né? O senhor viu que o lixo...
Mas você veio por causa de lixo?
Não, é
pra... Vocês estão brigando por causa de lixo? Vou passar lá pra levar esse lixo.
E aí, às vezes, eu não levo, porque eu não vejo, porque fica escondido, né, lá na área de serviço. E é uma coisa que irrita, é uma coisa tão pequena, mas que irrita ela tanto, que às vezes, quando eu vejo, eu levo. Mas... uns detalhes assim pequenos que vai criando uma situação que a hora que você vê o negócio está incontrolável por causa de um lixo que você não desceu.
Com certeza. Na hora ali você. Né?
Então esse conselho.
Você pode sair aborrecido por causa disso. Né?
Então esse conselho que o senhor me deu, assim, eu tento fazer, não é sempre que a gente consegue, mas se a gente conseguir, se a gente esforçar, você vive muito bem.
Amém.
E o casamento, assim, dessa forma é uma bênção na vida da gente.
Amém. Marcela, como é que vai a senhora?
Só complementar aquela ideia, é o seguinte, uma coisa que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo também é o seguinte, que aquilo você não precisa realmente ficar falando na íntegra do jeito que o homem costuma falar, né? O homem, ele costuma ser muito direto em tudo que fala, né? E a mulher recebe aquilo lá, só Deus sabe como. Então, é uma coisa que eu percebi, a gente tem que ser muito estratégico em tudo, né? Em tudo. Às vezes, realmente, você vai ter que arrumar um jeito de nem falar, talvez demonstrar, mas uma coisa que eu percebi, a gente tem que, às vezes, alcançar aquele objetivo, não de maneira direta, como a gente, às vezes, gostaria, e como a gente, às vezes, faz com um colega de trabalho. Isso aqui eu não quero que faz e pronto. Já resolve ali, principalmente a gente que é militar, né? A gente já resolve ali, assim, muito direto, sem ofensa, a gente não, sem problema nenhum. Daqui a pouco o cara levou ali como subordinado. Agora... No caso do relacionamento esposo e esposa, ele tem que, nossa, ele tem que repensar muito, tem que usar a estratégia para chegar naquilo que ele quer.
Na vida de casal, não existe homem e mulher. Não existe macho e fêmea. Existe, é uma carne só. Então, você é homem e mulher, e ela é homem e mulher também. Então, não tem nada desonroso para você botar um avental, etc. Não tem nada desonroso para ela também, se for preciso, passar um... Como é que chama? Um um rolo de tinta na parede. Passou, não passou direito, ri os dois lá, brinca, passa de novo, tal, etc. O ideal é assim. Então, essa é a vida que nós temos aprendido com Deus. Por isso que eu falo, deixa, não copia o mundo, não. Não copia o mundo, não. Entre nós, entre o povo de Deus, não existe essa separação. Não, existe uma carne só. Uma carne só. Se você não é capaz, então não existe. Se você não é capaz de amar, não existe. Não existe amor, não. Se você não é capaz de ter paciência, não existe paciência dos outros, não. Principalmente da esposa. Amém? É. Muito, muito. Conversão, né? Em tudo isso vai acontecendo a conversão. Amém? Danusa? Suas considerações finais?
Amém. Eu achei, assim, muito interessante o começo da reunião, né? Que o Mateus perguntou para o senhor, e o senhor entendeu errado, mas que veio bem a calhar.
Pois é, eu acho que dito até que foi uma providência de Deus de eu entender errado, né, para poder falar.
Se existe um casamento perfeito.
Não existe um casamento ideal,
um modelo,
né,
de casamento. Não existe. Existe um evangelho que é perfeito. Né? E existe um homem que foi perfeito, que foi Jesus, que é um modelo para a gente seguir. Não adianta eu procurar um casamento ou do meu pai, dos meus pais, né, ou do senhor. Não existe.
Não existe.
Porque são seres humanos que erram, que cometem pecados. Né? E o modelo a ser seguido é Deus.
Isso.
É o evangelho, igual está escrito aqui, né? Ser compassivo, ser bom um com o outro. Né? Eu achei interessante essa definição que o Ender mostrou lá de compassivo. De se colocar no lugar da outra pessoa, tentar sentir o mesmo sentimento da sua outra carne, né, vamos dizer assim. Porque é uma forma de melhorar a vida. Não é que ela vai ser 100% boa, mas ela pode ser boa.
Manter a paz. Manter a paz. Porque já pensou que vida, já tudo é difícil. As coisas já são difíceis. E você ainda não tem sossego, você não tem paz. Tudo já é... Está sendo difícil cada dia mais. Tudo. Tudo hoje acaba nos oprimindo. O trânsito te oprime. As notícias te oprimem. Né? O trabalho cada vez mais opressor. E aí você ainda não tem sossego, não tem paz. Não vive bem. Vai aí vira, aí chega naquela coisa da gente falar que caracteriza então o inferno. Então aí fica caracterizado o inferno. Nós estamos num lugar de sofrimento, que é a terra. Não é um lugar, Deus falou, ó, no mundo você vai ter aflição. Então não é um lugar de paz, não. Mas os filhos de Deus... Deus falou, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, eu te dou a minha paz. Então você, como filho de Deus, tem tudo para viver em paz. Tem tudo para viver em paz, é só você saber. É você só você aprender a viver em paz.
É um detalhe também que é muito interessante. E a convivência em casa, ela é muito intensa. Você se sente no direito, com liberdade de chegar para outra pessoa e falar, seu cabelo está feio, eu não gostei dessa roupa que você vestiu. Você se sente no direito e na obrigação, às vezes, de falar. Porque se eu não falar, quem vai falar? Mas existem várias formas de eu falar. Eu posso falar para ele sem dizer diretamente. Eu posso sugerir, eu posso ter... né? Existem várias formas. eu costumo falar para o Erickson que tem várias formas de se dizer não.
Uhum.
Eu posso falar não e eu posso falar não.
Negativo.
É.
Né?
Então, assim...
Não.
Não. Então, assim, existem... Eu acho que esse relacionamento, essa convivência, depende muito de como a gente está com Deus.
É.
Com o Evangelho. Se a gente concorda com o que está no Evangelho.
Amém. 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 Então, podemos encerrar? Valeu? Aprendemos alguma coisa? Então, para nós, vizinha, que às vezes já estamos aí nos finalmente, né? Pelo menos eu, não sei você, né? Mas, né, vamos fazer tudo para que seja o resto, né, da nossa vida, né? Nós tenhamos paz. Nós tenhamos paz. Amém? Porque isso também vai ajudar os filhos, né, aqueles que estão chegando na nossa casa, na nossa vida, a poder levar uma vida digna de Deus. Amém? Amém, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, porque sempre o Senhor está falando ao nosso coração uma palavra que nos convence. Nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor tem razão, que o que está escrito ali é realmente uma palavra de Deus. Ser compassivo. Então, é uma forma de garantir a nossa paz. Ser misericordioso. Se colocar no lugar da aflição do outro. Ajudando. Aliviando o peso que às vezes está sobre o nosso semelhante, nosso irmão, e muito mais, a nossa casa, os nossos filhos, nosso povo, a igreja. Se a igreja souber viver assim. Se a igreja souber viver assim. Com certeza, nós vamos cooperar para que haja paz em Israel. Que haja descanso. Né? Um lugar de descanso que o Senhor prometeu. Existe um repouso para o povo de Deus. Existe um lugar onde nós podemos descansar. E esse lugar é a sombra do Onipotente. É ao lado do nosso Deus. Amém, Jesus. Obrigado, então, mais uma vez, o Senhor nos concedeu uma reunião, embora simples, né? Mas abençoada. Falou o nosso coração. Nos ajudou. Amém. Te agradecemos, meu Deus. Ajuda-nos a viver dessa forma. Ajuda-nos a compreender que isso é o melhor para nós. Amém. Amém mesmo.